É isso aí, meu povo. Agora são 11 horas e 12 minutos. E como nós já estávamos anunciando, daqui já vamos começar a nossa entrevista, nosso bate-papo todo especial, né? Uma conversa aí sobre a vida no quilombo. E está aqui conosco nesta manhã o senhor Pedro Silva Angélico, também o senhor Nazário Frazão, que é o nosso diretor-geral daqui da Primeira Capital FM. Bom dia, senhor Nazário.
Bom dia, bom dia, ouvinte da Primeira Capital FM. Nós queremos, nesse momento tão importante, com a pessoa do nosso primo Pedro Silva Angélico, que está aqui hoje no estúdio dessa rádio, assim, para brilhantar e contar, de fato, a história real da vida do povo vilabelense num quilombo. Nós aqui, só uma história que não é escrita, mas é uma história vivenciada, para, assim, festejar os 272 anos de aniversário da nossa querida Vila Bela da Santíssima Trindade. A Primeira Capital FM, ela vem sempre resgatando a memória viva dos nossos antepassados. Esse é um compromisso social que nós temos para com o nosso povo vilabelense e com todo o povo mato-grossense, contar a história vivida na realidade de um povo que aqui viveu ao longo dos anos e que aqui ficaram a sua história, a sua vida, da melhor forma possível para vivenciar e sobreviver numa vida tão difícil que nós passamos aqui na Vila Bela.
É isso aí, olha só, o senhor Nazário começou trazendo uma fala aí a respeito, né, do momento histórico, né? Como já foi falado hoje de manhã, mas o Jones, que é uma história que não está no livro de história, né? E que as pessoas precisam conhecer. E também conosco o senhor Pedro Silva Angélico. Bom dia, senhor Pedro.
Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui agradecendo primeiramente a Deus na Primeira Capital.
Na Primeira Capital FM.
Na Primeira Capital da FM. Eu quero agradecer o nosso Deus em primeiro lugar e a todos que fazem parte desse ambiente que nós estamos aqui nesta manhã para dizer alguma coisa nos passados que a gente passou, porque nós sabemos que foi tão difícil. Quero começar aqui no primeiro, agradecer o recinto aqui neste lugar e começar a palavra como foi o nosso viver num lugar tão difícil que nós passamos, né? E por isso eu quero esclarecer aqui, desde a minha criação, que eu nasci numa região, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, o local é Manga, chamado Manga. Ali eu estive até os 14 anos aqui naquele lugar e o nosso divertimento ali naquele lugar parecia assim tão difícil, mas para nós era tão bom, porque naquela época a gente brincava, tinha aquela alegria, passava algumas dificuldades, que as coisas não eram fáceis, mas nós brincava, saía pelo rio pescar e regozijar pelos campos procurando fruta para comer, porque a coisa não era tão fácil, e nossas criações também, os nossos pais ia pela mata da poalha e nós ficava cuidando das lavouras, das roças, que eles deixavam plantado, nós tínhamos que cuidar e colher com todo o sofrimento. As coisas não eram tão fáceis para nós, mas eu quero agradecer a Deus que hoje as coisas já mudou muito e assim por diante, as nossas brincadeiras entre os familiares, né? Quero agradecer o Nazário aqui, que me convidou para estar aqui neste momento, falando pela população, que a nossa vida ali naquele lugar onde eu nasci, no município da Manga, né? E todos nós, ele também com a mãe dele, eu agradeço muito a saudosa, a minha prima Cecília Aranha, né? A qual ela deu muito apoio para nós também ali, como criança, né? Nós ficávamos ali, parecia que as coisas eram tão difíceis, mas para nós as coisas tudo era tão bom que nós ficávamos contentes com aquilo que nós vivemos nas nossas vidas, né? Porque hoje a gente vê as coisas agora, não é igual daqueles tempos passados, hoje é só violência, mas eu agradeço a Deus, porque nós estamos aqui nesta manhã agradecendo a todos as nossas dificuldades, passamos pelo muitas coisas sem ter condição de ter muitas coisas em casa, passava muitas vezes até vontade de comer alguma coisa, mas não podia.
O senhor está falando um pouco da sua infância, sobre o momento de dificuldade que o senhor enfrentou. Aquela época, né, o seu Nazário, era um momento, tipo assim, hoje nós temos as nossas dificuldades, mas naquela época tinha outras dificuldades maiores ainda, né?
Com certeza, eu quero dizer assim a todos os ouvintes da Primeira Capital FM, e que a vida do quilombo não era fácil. Era um momento de viver isolado do resto da outra localidade. Então, ali era uma grande harmonia, como já disse o Pedro Silva Angélico aqui. Mas essa vivência era uma vivência normal, uma normalidade. Todos viviam numa normalidade, criança, adulto. E cada um, nós queremos contar um pouquinho aqui da sobrevivência. Eu sou nascido no quilombo da Manga e Casal Vasco. Hoje é um território só, mas com duas comunidades diferenciadas. Essa comunidade ela era integrada pelos laços familiares. A mesma família que vivia na Manga e era uma família que vivia no Casal Vasco. E ali era uma constante harmonia dessa vida em comunidade. Eu queria aqui dirigir a palavra ao Pedro Silva Angélico. Pedro, o que nós queremos nesse momento, a Primeira Capital quer resgatar esses momentos de vida nessa comunidade, é como que você já começou a contar aqui, como que era a sua vida na infância. Você nasceu na Manga, nós sabemos disso aí. Quem foi sua parteira, como que era esse momento que você tinha de lazer, com pesca, as brincadeiras, os contos das histórias que seus avôs e seus pais contavam naquela localidade. Eu gostaria que você contasse para nós, porque você não falou a sua idade, que você está com ele hoje. Isso é muito importante para saber que isso não foi um fato do momento agora. Você está contando uma história da sua vida numa localidade hoje denominada, reconhecida pela Fundação Palmares como uma área de quilombo.
Com certeza, Nazário. É o seguinte, as nossas infâncias foi muito bom, né? A qual eu nasci na Manga, né? No município da Manga, e a minha parteira foi a Cecília Aranha, que é a minha prima, que é a qual é a mãe do meu primo Nazário. Então isso para mim é uma honra muito grande de dizer isso aqui. Aí as nossas infâncias é sobre que nós ia pelo rio pescar e ela cuidava de nós, ajudou a cuidar. Meus pais sempre estavam fora trabalhando. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época o movimento que tinha era ir para o Mato da Poaia tirar a poalha e ficava 90 dias fora, e nós ficávamos em casa, né, cuidando do que fazer. Mas com aquela alegria, parecia que era tão difícil, mas no momento para nós não tinha nada difícil, porque nós sobrevivemos sobre isso. E também as nossas brincadeiras, nós saíamos pelos campos brincando, pegando fruta, ia para o rio pescar, comendo peixe assado pela beira do rio, porque muitas vezes não tinha nem outras coisas para nós levar, simplesmente levava um salzinho, chegava lá, assava um peixe, comia, e assim sucessivamente. Então, por isso, eu me alegro muito pela idade que eu estou com 76 anos, mas passei por uma fase até meus 14, 15 anos, e não foi fácil para mim, e eu agradeço a Deus, que graças a Deus, Deus me iluminou um caminho tão maravilhoso. Eu quero agradecer também aos missionários que chegou até aqui em Vila Bela, Teca Acorde e o pastor Gustavo Brisa. Agradeço esses pastores, essa missionária que chegou aqui, que começou a iluminar o meu caminho e caminho de muitas pessoas. E hoje estou aqui como evangélico da Assembleia de Deus, como presbítero da Igreja de Deus, aqui em Vila Bela, da Santíssima Trindade. Passei por tudo aquilo ali naquele lugar onde eu nasci, na comunidade Manga, que juntamente com o Casal Vasco, né? Era quase tudo uma coisa só, era um quilombo só, e assim por diante. E quero dizer que eu vi muitas coisas, passei por muitas lutas, mais dificuldade, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui eu não esperava de estar aqui hoje falando, dando este relatório para todos os vilabelenses que me conhecem e de todos os municípios desta cidade. Assim eu quero agradecer a todos e quero dizer mais uma coisa. É tão bom as brincadeiras do passado. A gente brincava de esconde-esconde, brincava a nossa avó, a avó que chamava Maria da Cruz, e ela tinha uma brincadeira com nós, um tal de som frágil que parecia, e nós crianças tinha medo desse tal de som frágil. Aí eles faziam bolo de arroz e para a gente parece não ficar rodeando, pedindo. Ela dizia assim: olha, quando aquele sapo que roncava assim na beira do rio, tinha um jeito assim que parecia que estava socando um fubá no arroz. E ela dizia assim: olha, a Constantina, que é a filha do São Frágio, está socando um fubá para fazer arroz, para fazer o bolo de arroz. Entendeu? E nós ficava com medo. Quem fazia o bolo de arroz era ele. Então a gente falava que era a filha do São Frágio que ia fazer o bolo. E nós ficávamos com medo. Aí quando era outro dia, eles assavam o bolo, ia no campo, furavam aquele cupim e furava ele tudo lá, aí acendia o fogo e assava o bolo de arroz na folha de banana para comer. Aí quando outro dia saía oferecendo. Aí todas as comunidades ali que estavam morando junto, todos tinham que comer aquele bolo. Um levava dois, três bolos, daqui, experimenta do meu bolo.
Isso era uma prova, né, meu Dom? Um fabricava na sua casa e outro na casa dele, né? Mas fazia essa integração. Um levava a sua prova para outros na sua casa, né?
Todos levavam essa prova, né? Aí um dava um, era mais ou menos uns cinco casa, todo tinha que experimentar esse bolo, né? Experimentando do meu bolo aqui, experimentar do meu. Então, assim sucessivamente. Aí, quando a gente queria comer o bolo, eu falava assim: eu não vou comer esse bolo porque ele foi de São Frágio, nós tínhamos medo do tal de São Frágio, eu não sei se existia, se era só uma brincadeira, mas creio que nós tínhamos medo, né?
Eu gostaria até de explicar um pouco melhor sobre São Frágio. Normalmente, os antigos daquela época, eles usavam uma artimanha para fazer a educação do filho. Ele botava um personagem para fazer o medo, para as crianças terem medo. Hoje as crianças não têm medo de nada, eles fazem as coisas, os pais não intimidam com nada, então ele faz o que ele quer. E naquela época é um meio de educar. A forma de educar, eles criavam um personagem e as crianças, sempre que eles falavam assim, temia esse acontecimento acontecer na vida deles.
Senhor Nazário, nós vamos por um intervalo comercial, já estaremos de volta dando continuidade aqui a esse bate-papo, essa entrevista aí com o senhor Pedro Angélico e também o senhor Nazário Frazão de Almeida.